Nós recebemos ao vivo, aqui no novo estúdio da CBN Curitiba, o presidente da Copel, Daniel Slaviero. Nós vamos falar sobre o segmento de geração, distribuição e transmissão de energia neste momento. Presidente, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Muito bom dia, Lucian, e a todos os seus ouvintes. Parabéns pelas instalações novas da CBN e parabéns pela audiência do seu programa.
Muito obrigado. Presidente, qual que é o desempenho do segmento nos últimos tempos, nesse momento também? O que mostram os números com relação a geração, distribuição, transmissão de energia?
Nós temos vivendo momentos muito atípicos, né, no país e no mundo. Nos últimos 2 anos, nós estamos enfrentando 3 acontecimentos que não ocorrem há 100 anos. Uma pandemia, a questão da guerra atualmente e, no setor elétrico especificamente, a maior crise hídrica em 91 anos que nós enfrentamos aí em 2021. Então foram necessárias aí medidas drásticas por parte do governo federal para evitar qualquer risco de desabastecimento, de apagões, e eu acho que nós superamos isso bem. E nessa conjuntura nacional desafiadora, acho que a Copel mostrou a sua força e a sua resiliência. Essa empresa, que é a maior empresa do estado, o orgulho do Paraná, está entre as 50 maiores empresas do Brasil. Ela, com a sua equipe técnica, com os seus copelianos e sempre no intuito de prestar o melhor atendimento aos nossos clientes, ela enfrentou esse período de turbulência, eu diria, com muito bem. Então, seja ela nos resultados, seja ela também no trabalho junto com os seus clientes e com os seus consumidores. Nós temos visto, viu, Lúcia, acho que uma coisa importante também, paralelo a isso, é que a questão climática é muito presente. Todo mundo tem falado, mas nós estamos sentindo aqui na pele. Para você ter ideia, dos 68 anos de existência da Copel, os 3 piores eventos climáticos que ocorreram nessa história foram nos últimos 24 meses.
Sim.
Você teve um ciclone bomba e praticamente 2 tornados. Então, esse ambiente é desafiador, isso faz com que a empresa melhore o seu trabalho, melhore a situação em prol do atendimento aos nossos clientes.
E nesse momento, né, frente à crise hídrica, agora a gente vê essa crise hídrica um pouco mais controlada aqui, também na região sudoeste, oeste do estado, que sofreu bastante, né? Mas como que tem sido fechada essa conta gastos versus custos dentro da companhia?
Nós temos feito um trabalho muito grande de evitar qualquer tipo de desperdício, de redução de custo. Eu vou citar um exemplo pequeno no contexto, mas simbólico, que a Copel ficou por 52 anos num prédio na região nobre de Curitiba, e ela mudou para sua central ali na saída da BR-277, que ali tem praticamente 1.800 colaboradores. Uhum. E isso foi uma medida não só de redução de custo, mas também de integração. É trazer Legal. A diretoria, trazer toda a parte da hold perto das subsidiárias e dos negócios.
Legal. Qual tem sido o foco desse momento da Copel? Copel, claro, que trabalha com distribuição, transmissão de energia, geração, tem também a liga, né, de internet. Qual tem sido o foco dos trabalhos da Copel nesse momento?
Quando nós chegamos, essa administração, essa diretoria, lá no início de 2019, o governador Ratinho Júnior foi muito claro nas suas orientações. O que ele falou? Ele falou: olha, eu enxergo que a Copel, e pelas minhas andanças que eu tive pelo Paraná, na campanha, e mesmo antes disso, que a Copel precisa de 2 questões. Primeiro, ela focar no setor de energia. Então, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, isso é o que a gente sabe fazer melhor. Sim. Essa é a essência da Copel. Então, qualquer outro negócio, e aí entenda-se a Copel Telecom, que foi parte do processo, agora a Compagás, na distribuição de gás, a Copel tem que focar no setor de energia, porque o bolso é um só, o caixa é um só.
Sim.
Então, dinheiro, investimentos que estavam indo para essas áreas, podem ser focados. E a segunda grande diretriz foi: a prioridade dos investimentos tem que ser no Paraná. A Copel é uma empresa nacional, ela atua em mais de 10 estados, mas a prioridade realmente precisa ser o nosso estado. Não, nós temos crescido, e principalmente o oeste, o sudoeste, o interior do estado tem crescido a ritmo chinês nos últimos anos. E, infelizmente, nos últimos governos, a Copel não pôde acompanhar com o seu plano de investimento o crescimento que o estado teve. Então, você tem em várias regiões problemas críticos de queda de energia, de estabilidade, de mortes aí de animais, de peixe, frango, porco, né? Nessa área que é tão, tão estratégica para o Estado, e mesmo outras áreas da indústria, do comércio e das próprias residências, isso foi fruto de um baixo investimento que ocorreu ao longo dos últimos anos, dos últimos governos. Mas a orientação do governador foi muito clara e nós direcionamos neste sentido, para que a gente pudesse fazer esses investimentos recordes. Então, além de ser na Copel Distribuição, esse ano, 1.634 bilhão, o maior investimento da sua história, em qualquer parâmetro que você possa utilizar dos últimos 20 anos, nós lançamos programas estruturais, como o Paraná Trifásico, o maior programa de rede elétrica trifásica da América Latina, são 25 mil quilômetros, e o Redes Elétricas Inteligentes, que é preparando a Copel para o futuro, com medidores inteligentes, com você podendo fazer toda essa ligação, medição, acompanhamento dos nossos consumidores de maneira remota. Então, essas interligações, essas medidas, subestações, manutenção, reforço de linha, desde pó de roçada, que são coisas simples do dia a dia, nós ampliamos, mais que dobramos, a capacidade da companhia e também em mão de obra, em força de trabalho, para a gente dar vazão a esse crescimento extraordinário que nós estamos vendo no Paraná nos últimos anos.
Estamos conversando com o presidente da Copel, Daniel Slaviero, que está ao vivo aqui nos estúdios da CBN Curitiba. Presidente, a gente sabe que nos últimos anos não foi fácil a vida para o paranaense. Muitas famílias, né, os provedores perderam seus empregos, as famílias estão sofrendo até para pagar as contas de água, a conta de luz. Pensando nisso, a Copel também ampliou a chamada tarifa social, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa tarifa social.
Esse é um ponto muito importante, Lúcia, de você tocar, que nós temos sensibilidade e estamos acompanhando as questões da inflação e como esses custos têm pego, né, o orçamento das famílias e das pessoas. E eu acho que é importante esclarecer para que a fake news, a falta de informação, né, em alguns casos até a mentira, não possam prevalecer. Primeiro, dizer que a Copel tem a terceira menor tarifa do Brasil comparada com renda per capita. Só pede para São Paulo e para o Distrito Federal. Segundo, nos últimos anos, a Copel, o reajuste da tarifa da Copel, que é determinado pela ANEEL, num sistema integrado, foi menos do que a inflação do período. E o governo do Paraná, e aí reconheça, não é um programa de Estado, não é um programa da companhia, mesmo com todas essas iniciativas, com essa força, o governo do Estado teve a sensibilidade do governador e ampliou significativamente o programa de assistência de pagamento de tarifa, que chama-se Energia Solidária. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos, eram 146 mil famílias atendidas que não pagam nada de conta, que poderiam com consumo até de 120 kW. Uhum. E agora, com a nova lei, que foi aprovada no final do ano passado, de 2021, esse limite aumentou para 150 kW e hoje são 380 mil famílias. Se você pegar uma média de 4 pessoas a cada família, nós estamos falando aí 1.200.000, 1.250.000 pessoas paranaenses que hoje não pagam nada por um programa do governo do Estado. Nós estamos falando aí praticamente pouco mais de 10% da população total. Reflexo, eu acho que, como eu falei, mostra a sensibilidade aí do governador e do governo. E uma última questão, tem uma discussão muito grande aí, né, sobre a questão do PIS/COFINS, como é que isso pode, se isso deve retornar ao consumidor ou não. Eu quero dizer que no Paraná, a Copel já entrou na ação lá atrás, muitos anos atrás, já ganhou, e já em 2020 já teve um repasse imediato de 3% em julho de 2020, a partir de, valendo nas faturas de agosto de 2020. O ano passado, desse dinheiro já foi utilizado mais de 700 milhões. Esse ano vai ser mais de R$1 bilhão, todos esses motivos para mitigar. Então, uma discussão que tem no Congresso, uma discussão nacional, o consumidor paranaense já está recebendo esse benefício e, em grande parte, pela atuação da nossa Companhia Paranaense de Energia.
Presidente, o senhor citou o reajuste das tarifas e muita gente tem dúvidas sobre como funciona hoje a política de reajuste das tarifas da Copel. É uma pergunta que interessa a muitos ouvintes porque mexe, claro, no bolso. Como é que funciona hoje essa política para reajustar a tarifa?
O setor elétrico, essa é uma excelente também pergunta, viu, Luciano? Para esclarecer realmente como é que é a estrutura do setor elétrico. O setor elétrico é integrado.
Sim.
E ele tem uma agência reguladora, que é a ANEEL, que é uma agência independente, que ela trabalha e ela analisa todos os impactos do setor. Então, essas medidas de combate à crise hídrica no ano passado, o congestionamento de térmicas, elas tiveram um custo muito significativo. E isso é calculado a nível nacional e você faz esse rateio, essa partilha aqui, de acordo com unidades consumidoras, tamanho, questões e características técnicas de cada distribuidora. Mas isso não está na mão da Copel, não está na mão do governo do Estado, é uma decisão da agência reguladora, que tem autonomia do governo federal para fazer isso da maneira mais, no ponto de vista deles, equilibrada para o sistema, garantindo aí que haja... o sistema continue podendo ser estruturalmente organizado, saudável e integrado, que é uma dos pontos fortes aí do setor elétrico brasileiro.
Presidente, a gente tem participação de ouvintes aqui, eu separei uma, que é do Valdemar. Ele diz aqui do Alto de Tantas Glórias, ali do bairro Alto da Glória. De vez em quando a Copel subsidia a troca de geladeiras antigas por mais modernas, com maior eficiência energética. E aí ele sugere aqui, poderia fazer a mesma coisa, só que com fogões, talvez com fornos a gás, por elétricos, né? Sugestão aqui do nosso ouvinte. Eu já emendo a pergunta se há previsão para mais uma ação como essa da troca das geladeiras.
O programa disso aí está tudo dentro de um guarda-chuva maior, que são um programa de eficiência energética, que também é um programa nacional, mas a Copel cuida com muito carinho, com muito afinco, porque ela sabe que o consumo consciente, não tendo desperdício, é melhor para todo mundo, é melhor para o consumidor, é melhor para a companhia e é melhor para o sistema. Então essa falsa perspectiva, quanto mais o cara gasta, é melhor, é incorreta. Nós queremos que ele seja proporcional à sua utilização e evite desperdício. Então, equipamentos mais novos, geladeiras, fogões, micro-ondas, eles têm um consumo menor. Então, a Copel sempre estimula isso. Mas uma coisa que a Copel fez nesse ano, isso é anualmente a gente faz aí cada programa. Esse ano de 2022, nós focamos o programa de eficiência energética para hospitais filantrópicos e beneficentes. Uhum. Então, são aqueles que, no período da pandemia, tiveram uma atuação junto com os profissionais da saúde, enfim, toda a cadeia do setor de saúde, muito significativa. A Copel resolveu também dar a sua contribuição e fez um programa específico. Então, 44 hospitais do Paraná vão ter, em média, 75% da sua conta reduzida, alguns 100%, porque tiveram troca de lâmpadas, instalações de painéis solares, enfim, todas essas medidas de eficiência energética. Outra pergunta que sempre vem, como é que a Copel enxerga a geração distribuída, painéis solares, as pessoas que instalam isso na sua fazenda, na sua casa, no seu condomínio?
Às vezes as pessoas acham que a Copel vê com maus olhos, né? Porque, pô, tá tirando energia que poderia ser da Copel, né? Mas não é bem assim, né?
Ao contrário. Acho que aproveitar essa oportunidade de toda a sua audiência para dizer enfaticamente que a Copel apoia isso. Primeiro porque isso é uma questão inexorável. Você tem um benefício você utilizar a energia solar para você gerar o seu próprio consumo e ainda, de repente, você vendeu o excedente. Segundo, isso melhora o sistema, porque você tem menos sobrecarga em algumas regiões, menos sobrecarga em algumas questões. E a função da Copel é preparar e ajudar para que, seja no telhado da sua casa, seja numa fazenda, mini fazenda solar de 1 mega ou 5 mega, a Copel tem que dar a infraestrutura. Uhum. Nós temos que dar a conexão, conectá-la ao sistema, e isso é muito saudável, é muito positivo. Nós mesmo estimulamos qualquer tipo de fonte, solar, eólica, biogás, de dejetos, de resíduos sólidos aqui nos municípios, são muito, muito positivos. E o consumo de energia, se você pegar numa perspectiva histórica, ele só cresce. E se você entrar na linha da eletromobilidade, com os veículos, ônibus, caminhões, se nós não cuidarmos disso e tiver uma agenda sustentável de consumo de energia, de produção, nós vamos ter problemas complexos no futuro. Então, essas iniciativas, elas, além de serem amigáveis ao meio ambiente, elas são boas para a Copel e para o sistema elétrico e principalmente para o consumidor, que vai pagar uma taxa cada vez menor.
Presidente Daniel Slaviero, presidente da Copel, esteve aqui ao vivo nos estúdios da CBN. Muito obrigado pela sua presença e espero o senhor aqui em outras oportunidades para a gente falar sobre a Copel, falar de geração, distribuição, transmissão de energia, esclarecer todas essas dúvidas, né, de muitos ouvintes. Às vezes ficam com o pé atrás, mas aqui foram muito bem esclarecidas, com muita transparência, pelo presidente da Copel, como, por exemplo, como funciona aí a política de reajuste das tarifas. Presidente, até uma próxima oportunidade.
Lucia, mais uma vez, muito obrigado. Contar um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo lá na Copel. A orientação do governador Ratinho Júnior é muito clara no sentido aqui do que nós conversamos, e nós estamos para valorizar essa empresa que é o orgulho aqui de todos nós paranaenses.